da nossa reunião de trabalho de hoje e começar por vos dar nota de que chegou uma informação da parte do grupo parlamentar do PS, informando que o Sr. Deputado Nuno Fazenda cessa funções aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e passa a ser passa em sua substituição, digamos assim, de uma forma definitiva, a estar presente nesta comissão o Sr. Deputado Vítor Guerreiro, que, por sua vez, no dia de hoje, não podendo estar presente, está a ser substituído pelo Sr. Deputado Pedro do Carmo. Também, do Grupo Parlamentar do Chega, informar que o Sr. Deputado João Tilly está a ser substituído pela Sra. Deputada Ana Martins. E, assim sendo, vamos começar a nossa primeira audição de hoje, já de seguida. Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos e vamos começar a nossa primeira audição de hoje, ao abrigo do número 1 do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Vamos ter em audição o Dr. Luís Miguel Gonçalves de Almeida Fonseca, na qualidade de comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Comando Subregional do Douro, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Gostaria ainda de informar ao Sr. Comandante que, no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a mesma se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está o Sr. Comandante obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Gostaria ainda de informar o Sr. Comandante que audição está constituída, portanto, está formada em três momentos, sendo que o primeiro é diz respeito a uma intervenção inicial, que será facultativa, querendo o Sr. Comandante usar desse tempo para fazer alguma intervenção inicial. E assim começo exatamente por lhe perguntar se pretende fazer essa intervenção inicial usando desse tempo.
Pretendo sim, Sr. Presidente. Obrigado.
Então, faça favor, Sr. Comandante, para fazer essa intervenção inicial, faça favor.
Muito bem. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente. A minha intervenção inicial é apenas uma pequena, até porque acho pertinente para enquadrar aqui a minha presença, uma pequena resenha biográfica relativamente ao meu percurso neste processo, no âmbito daquilo que é o sistema de proteção e socorro, e nesse sentido, até para dar um bocadinho de corpo, para depois poder chegar a dar as respostas que os senhores e senhores deputados pretendam. Eu estou neste sistema, digamos assim, há cerca de 30 anos que desempenho funções no sistema de proteção e socorro, tendo o meu percurso começado por bombeiros voluntários, dos quais tive cerca de 25 anos, dos quais cerca de 20 em funções de comando, passando pelos diversos patamares de comando dos corpos de bombeiros. Posteriormente a isso, passei também por algumas entidades com responsabilidade no âmbito do planeamento e prevenção neste sistema de proteção e socorro, particularmente também no âmbito daquilo que aos incêndios rurais diz respeito, e por fim, desde 2021, novembro de 2021, que desempenho funções circunstancialmente enquanto comandante distrital de proteção e socorro de Vila Real, e posteriormente, até o momento, e é nessa condição que me apresento aqui perante os senhores e senhores deputados, como Comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Douro, ao Serviço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Vamos começar, então, a primeira ronda nesta audição. E nesta primeira ronda, cada grupo parlamentar dispõe de determinado tempo, onde poderá fazer, onde irá fazer várias perguntas. Normalmente usam o sistema pergunta-resposta. Portanto, o Sr. Comandante irá responder diretamente a cada Sr. Deputado que usará do tempo nessa altura. E hoje iremos começar pelo Grupo Parlamentar do Chega e será o Sr. Deputado Eliseu Neves que dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o Sr. Comandante Luís Fonseca. Sr. Comandante, sem mais delongas, irei diretamente às questões e irei ser muito direto e conciso. Na Comissão Técnica Independente de 2017 apontava falhas graves na prevenção. 8 anos depois, o modelo de contratação de meios privados continua a ser a maior fatia da despesa. Este modelo não acaba por criar uma dependência económica que desencoraja o investimento numa reforma estrutural da floresta?
Sr. Deputado, eu não sei se percebi a questão, mas começou por falar da questão dos problemas na prevenção, identificado na prevenção, e depois fez uma questão relativamente à contratação de meios. Pergunto se refere ainda dentro da prevenção. No âmbito daquilo que são as competências da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, das minhas competências, a prevenção não é da nossa responsabilidade, por isso eu não terei resposta, evidentemente, para esse assunto.
Muito bem, obrigado. Obrigado pela sua resposta. Sr. Comandante, hoje em dia temos tanta tecnologia, drones, que poderão monitorizar eficazmente as nossas florestas, o nosso mundo rural. Porquê é que o sistema ainda depende tanto de alertas tardios? Há alguma entrave na proteção civil em adotar tecnologias que reduziriam a necessidade de meios de combate pesados e caros, nomeadamente a contratação de meios aéreos para combate aos incêndios?
Sr. Deputado, a primeira parte dessa questão referiu-se à questão da incorporação de novas tecnologias na questão do alerta e depois falou da questão, se corrijamos se errado, relativamente à questão da incorporação de meios pesados na questão do combate. Na primeira questão, eu acho que, e a minha opinião, vinculo-me apenas a mim, mas também tendo em conta as competências que tenho, tem havido uma crescente incorporação de tudo o que são novas tecnologias e novos equipamentos, quer no processo do alerta, quer também no processo de apoio à decisão no âmbito do combate. No processo do alerta temos um exemplo daquilo que é, não só, e conforme os senhores deputados terão noção também, o processo de alerta está muito dependente, há muitos anos esta parte, naquilo que é a rede nacional de postos de vigia, mas hoje, e ao fim de muitos anos, e também fruto daquilo que é investimento por parte das próprias comunidades intermunicipais, há uns anos esta parte, temos já incorporado como complemento a esse processo a questão das câmaras de videovigilância e relativamente a estas tecnologias. Por isso acho que tem havido um grande investimento e uma grande evolução nesse processo. em relação à questão da incorporação de meios pesados, fruto de algum déficit, porque percebi na pergunta, de eventualmente um alerta, se calhar algo deficitário, eu respondo no seguimento também da primeira parte. É que hoje, o que é o processo de apoio à decisão naquilo que é decisões tomadas no processo de combate, incorpora já e é indissociável já a utilização das novas tecnologias, seja ao nível informático, a nível daquilo de equipamentos externos, como drones, e ferramentas já utilizadas também nos próprios processos de combate. Por isso, eu acho que o processo tem evoluído. Se me pergunta se, efetivamente, tem ainda muito para onde evoluir, claro que sim, tem muito para onde evoluir.
Obrigado, Sr. Comandante. E pegando na sua resposta, uma vez que temos tanto para evoluir, porque é que nós não metemos de facto as ferramentas ao dispor de quem combate, de vocês que gerem, que fazem parte da Proteção Civil, que têm responsabilidades nesse âmbito, porque é que continuamos a ter incêndios atrás de incêndios, maioritariamente até nos períodos noturnos? Será que não há alguns interesses no negócio da madeira para que haja tanto incêndio, ou até para projetos de energias de renováveis? No seu ponto de vista, não acha que existe aqui uma correlação entre os incêndios e estes novos projetos e os negócios da madeira?
No seguimento dessa questão, Sr. Deputado, e no âmbito das competências, que são das minhas competências, apenas... Não vou dizer que discordo efetivamente da abordagem, mas efetivamente no que toca ao combate diz respeito, dar nota que, conforme já disse na anterior resposta, nós temos um incremento cada vez maior, ano após ano, de novas tecnologias, o que tem que facilitar efetivamente o nosso processo de decisão. É isso que me parece dizer relativamente a essa questão.
Obrigado, Sr. Comandante. Sr. Comandante, explica aqui a esta comissão se existe algum protocolo de partilha de dados entre a ANPC e a Polícia Judiciária para sinalizar áreas onde o fogo parece escolher terrenos com madeira de alto valor comercial, pronta para ser abatida como queimada a preços baixos.
Em relação à partilha de informação entre as entidades que referiu, a ANEPS e a Polícia Judiciária, existem no âmbito daquilo que é as informações que nós coordenamos e que nós acedemos no âmbito do combate. Tudo o resto ultrapassa-me, não tenho conhecimento de qualquer protocolo dessa natureza.
Obrigado. Como é que a Proteção Civil valida que a limpeza das faixas de gestão de combustível não são feitas apenas para cumprir calendário e faturação, mas sim nos pontos estratégicos que os comandantes identificam como críticos? É que o que tem vindo a relato junto à comunicação social é que só se faz limpeza em áreas ou em zonas de fácil acessibilidade. Estarei certo? Estarei errado?
Não me compete a mim, conforme saberá dizer se está certo ou se está errado. Compete-me a mim dizer no âmbito que é a nossa competência e a gestão das faixas de proteção e da rede viária não é da competência da ANEPS. A mim, efetivamente, é que efetivamente esse trabalho é feito, mas fruto daquilo que é a dinâmica da própria natureza, às vezes as coisas evoluem e nem sempre que nós gostaríamos.
Obrigado. O segundo diz que não é da parte da ANEPS, vocês não têm responsabilidades, mas o que é certo é que fazem parte do processo. E fazendo parte do processo, vocês também têm que ter conhecimento, digo eu. Penso que vocês deviam também ter algum conhecimento nesta área, para determinar quais são as zonas de maior sensibilidade. Mas voltando ao combate, e vou já diretamente ao combate, diga uma coisa, Sr. Comandante, em termos de transferências de verbas para a logística dos operacionais, essa verba parte da ANEPS. Como é que é distribuída depois pelos municípios que são assolados pelas ocorrências, pelos incêndios, neste caso? E se existe algum mecanismo na ANEPS para fazer o controle e a monitorização destes valores, destes dinheiros, e se tem alguma forma de verificar in loco se, de facto, estes valores são investidos na alimentação e na logística dos operacionais?
Sr. Deputado, a transferência, conforme disse, os valores para suporte da sustentabilidade da logística das operações é sem dúvida, depende da responsabilidade da ANEPS. Mas está definida num documento que é a nossa diretiva financeira, que é um documento que é atualizado anualmente e onde está definido os procedimentos para o efeito. Como é que nós garantimos, efetivamente, que isso atinge o seu objetivo? É muito simples. Nós temos... essas verbas são transferidas fruto daquilo que são os elementos operacionais envolvidos em cada ocorrência. cada o número de elementos que estão definidos, estão incorporados em cada ocorrência, estidos no, na nossa plataforma de apoio à decisão, vulgo sistema SADO, onde depois é feito através desses números, evidentemente, o cálculo das transferências às associações humanitárias e aos municípios que suportam, que têm essa responsabilidade, e felizmente cada vez mais os municípios também vão assumindo essa responsabilidade. Dando nota que também os valores estão definidos em sede diretiva e financeira, por isso não é mediante cada local onde desenvolvem isso. Está definido em nível nacional, igual para todos, esses valores na diretiva financeira.
Mas só mesmo para terminar, como é que conseguem inferir que de facto esse dinheiro chega para, ou que a alimentação é distribuída pelos operacionais no terreno?
Porque efetivamente no âmbito daquilo que é as responsabilidades e do contacto direto que temos com as ocorrências, os comandantes de operações de socorro vão dando nota e dão nota daquilo que efetivamente é, se passa a cada momento, e se não, as coisas não corressem conforme definidas, nós também teríamos conhecimento e em sede própria iríamos resolver essa situação.
Muito obrigada.
Obrigado pelas suas
perguntas.
Muito obrigada também. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Rui Santos, faz favor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Comandante. Começo por o cumprimentar com amizade e reconhecimento pelo trabalho que tem desenvolvido na área da proteção civil. E quero agradecer o contributo que tem prestado e vai prestar a esta CPI. Sei que falará sempre com verdade, com espírito livre, porque nunca, nunca se deixará intimidar. Em 2025, os incêndios mais preocupantes para a estrutura operacional do Norte ocorreram sobretudo nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Viseu e Aveiro. Os incêndios que ocorreram em localidades como Cirarejos, em Vila Real, Trancoso e Arouca, concentraram a maior parte dos meios terrestres e aéreos disponíveis. A primeira questão que lhe queria colocar é a seguinte. Comparativamente aos anos anteriores, o dispositivo nacional de combate a incêndios rurais, em 2025, dispunha do mesmo nível de meios humanos, terrestres e aéreos, ou, na sua ótica, verificou-se uma redução da capacidade operacional disponível?
Sr. Deputado, otário, obrigado também pelas questões. Relativamente a essa pergunta, e sabendo, Sr. Deputado, que logicamente tenho uma noção muito maior relativamente ao dispositivo da sua região, mas a nível de números gerais, o dispositivo de 2025 foi ligeiramente superior a nível de recursos humanos e técnicos ao de 2024. Naquilo que diz respeito à região do Douro, nós tivemos um decréscimo de duas equipas, no total de 44 passamos a 42, e efetivamente o que é mais ou menos transversal a todo o país.
Mas se o dispositivo era igual ou superior, porque é que herdeu uma maior área?
Sr. Deputado, no que me competirá a responder, é uma pergunta, evidentemente, de difícil resposta, mas há um conjunto de condicionantes que inferem na questão, na resposta a essa pergunta. Houve um conjunto de situações de simultaneidade de ocorrências que, objetivamente, dificultou, a partir de uma certa altura, a capacidade de empenhamento de meios, tendo em conta que eles estariam, se calhar a palavra esgotado será, não será a mais correta, mas, efetivamente, muito, muito, muito condicionados. Só para dar um exemplo também, em dar corpo a esta resposta, nós, relativamente a essa, referiu-se a uma ocorrência que nos é, efetivamente, muito cara, que é de Cirarejos, porque é no âmbito da responsabilidade da sua região do Douro. Nós, num período de 2 de agosto até 17 de agosto, tivemos 6 ocorrências em simultâneo, todas elas de grande dimensão. Não só acabou por esgotar aquilo que foi capacidade de resposta do dispositivo da sub-região, como também praticamente das sub-regiões contíguas. Até porque falou de mais 2 ocorrências, falou da questão do Trancoso, que não só afetou aquilo que é a sub-região do Viseu de Dom Afonso, mas também afetou grandemente, e aqui sim os deputados conhecem bem a realidade, o terreno afetou grandemente aquilo que é a sub-região do Douro, porque este complexo de incêndios da ocorrência de Freixo, Trancoso e Vila Boa, Sátão, acabou por afetar 5 municípios em simultâneo da sub-região do Douro. E só por isso, só por aí, qualquer dispositivo é esgotável. Nós sabemos que os recursos são findáveis e nós, neste período, sentimos isso na pele, se assim podemos dizer.
Ao longo das operações surgiram críticas públicas relacionadas com decisões táticas e articulação entre diferentes níveis de comando. Considera que o atual sistema de proteção civil português é adequado ou necessita de alterações e que alterações?
Eu considero que nós temos um bom sistema de proteção civil. Temos um bom sistema de proteção civil. E, efetivamente, nós temos é um nível de... Temos é paisagens muito complexas. E eu não queria... Queria, se calhar, aproveitar esta oportunidade para referir que o sistema de proteção civil, embora a matéria desta comissão acabe por ser, efetivamente, o negócio dos incêndios florestais, o sistema de proteção civil é muito mais abrangente do que apenas os incêndios florestais. É por isso que eu tenho a oportunidade de dizer que, efetivamente, o nosso sistema de proteção civil é um sistema de proteção civil bastante positivo e muito bom, e posso dizer até a nível internacional. Agora, que é um facto é que os desafios, muitos deles causados pelas alterações climatéricas, nos obrigam a evoluir e a pensar desta forma muito mais abrangente, e, efetivamente, é um facto. É nesse sentido que eu gostaria de dar esta resposta ao Sr. Deputado, é que concordo que é um bom sistema, mas que tem que evoluir, porque os desafios das condições meteorológicas e da difícil alteração das paisagens no caso de incêndios rurais diz defeito, efetivamente, traz-nos muitas limitações.
Muito obrigado. Falemos de meios aéreos. Durante os períodos mais críticos, houve relato de limitações operacionais de meios aéreos devido ao fumo intenso e à indisponibilidade de aeronaves, nomeadamente no incêndio da Arouca. Até que ponto a indisponibilidade ou a limitação de meios aéreos influenciou a evolução dos incêndios de 2025 na região norte?
Respondendo muito diretamente, Sr. Deputado, grandemente, grandemente. Meios aéreos só por si, conforme os senhores deputados já ouviram também nesta comissão várias vezes afirmar alguns colegas nossos e especialistas desta área, só por si não apagam os incêndios rurais, mas efetivamente são uma ferramenta extraordinária. Ao mesmo nível, a dificuldade de acessibilidades para meios terrestres tem efetivamente também esta importância. Por isso, os meios aéreos e essas condicionantes que referiu o Sr. Deputado, são um facto. Muitas vezes a indisponibilidade e inoperacionalidade dos meios aéreos não tem a ver com suas questões mecânicas, mas tem a ver com o facto de não haver, chamamos assim, acessibilidades, pelo facto de falta de visibilidade devido à questão do excesso de fumo e de, muito contigo com a questão das atmosféricas também.
Obrigado. Nos incêndios de Vila Real, houve localidades cercadas pelas chamas, designadamente Relva, Burbela e Lordelo. Inclusivamente, houve necessidade de retirar idosos durante a noite junto à aldeia de Relva. O sistema de evacuação e proteção de populações vulneráveis funcionou como estava previsto?
Sr. Deputado, nós em Portugal temos um programa que eu considero pessoalmente como exemplo, que é o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras. Fruto daquilo que foi as infelicidades de 2017, obrigou o sistema a evoluir e a criar efetivamente um programa desta natureza, percebendo que a tradicional remoção ou evacuação das populações de aglomerados populacionais podiam não ser só por si solução. Desta forma, nós temos hoje populações mais sensibilizadas e temos, acima de tudo, entidades e autoridades com responsabilidade nas processas mais sensibilizadas. O caso que referiu, efetivamente, acabou por contribuir a remoção das pessoas. Não houve evacuações para fora da localidade, mas houve um confinamento, o que contribuiu para que temporariamente as pessoas fossem colocadas em segurança e rapidamente pudessem voltar às suas habitações. Por isso eu acho que efetivamente foi um processo que correu bastante favoravelmente.
Muito obrigado. Falemos de fadiga operacional. Como foi gerida a fadiga física, a fadiga psicológica dos operacionais após vários dias consecutivos de combate extremo?
Eu acho que é um aspecto que padece efetivamente de evolução. Nós tivemos, como eu disse, o dispositivo da sua região, e podemos falar desse, que é aquele que eu estou mais confortável, tenho mais conhecimento, e efetivamente tivemos no pico do verão do ano passado, durante estes episódios, tivemos 42 equipas que integram em permanência, que integram o dispositivo, e chegamos a ter as 42 equipas em combate permanente. Temos noção que, embora o sistema de rotatividade das equipas é da responsabilidade dos comandos, e estamos a falar das equipas de bombeiros, não só das equipas das demais entidades, é da responsabilidade das entidades e dos elementos que comandam ou coordenam as entidades, sabemos que somos, a certa altura, somos todos poucos para as encomendas. Por isso, acho que é um aspecto que padece de evoluir e que também sabemos que muitas vezes condiciona o próprio combate, porque muitas vezes os combatentes chegam à exaustão total e temos que retrair essas equipas para que possam efetivamente descansar. Nos casos em que me está a falar, que nós estamos aqui a abordar, chegamos inclusive a ter situações de equipas em que tivemos que retrair e não tínhamos equipas para as poder substituir por falta de efetivos e por falta de outro tipo de equipas que estavam empenhadas noutras ocorrências.
Muito obrigado. Sobre o Ciresp, pergunto se o sistema respondeu de forma fiável durante os incêndios mais críticos de 2025?
O sistema, a rede Tetra, que suporta aquilo que é o sistema, que é o CIRESP, o Sistema de Comunicações de Emergência do Estado, é uma rede fiável, é uma rede com um potencial tremendo. Não estaria a dizer verdade se eu não dissesse que é um sistema que tem que evoluir e que padece efetivamente de melhorias, particularmente em dois aspectos. Melhorias técnicas naquilo que é a capacidade de garantir que não só não há falhas de energia, como também tem que ser ultrapassadas as zonas sombra, como qualquer rede de comunicação, inclusive a satélite, sofre deste déficit, como também padece melhoria naquilo que é o processo, muitas vezes, da utilização das próprias ferramentas, dos próprios equipamentos, porque tendo em conta o excesso de rotatividade, muitas vezes operacionais, nem sempre o nível de formação para que possam estar completamente confortáveis nessa utilização dessa ferramenta, está naquele patamar em que nós achamos que devia estar. Por isso, a rede é uma rede fiável, mas que padece, logicamente, de continuar a investir para que, efetivamente, possam ter essas melhorias técnicas e de utilização.
Muito obrigado. Temos ouvido vários especialistas nesta CPI que têm defendido que o grande problema dos incêndios em Portugal é a falta de gestão da nossa floresta. Considera que os problemas estruturais da floresta portuguesa, abandono rural, continuidade de combustível e monocultura, limitam a capacidade operacional da Proteção Civil?
Sim, considero.
Num dos dias em que lavravam os incêndios rurais, houve também um incêndio no espaço urbano de Vila Real. Houve capacidade, houve meios, quer humanos, quer técnicos, para fazer esse combate?
Houve. É um facto, tivemos essa ocorrência, recordou-me agora o Sr. Deputado, e tivemos, efetivamente, a disponibilidade da resposta inicial. Foi satisfatória ao ponto de não ter sido necessário reforçar meios nessa ocorrência.
Muito obrigado. Tem o Sr. Comandante conhecimento de algum negócio, de alguma adjudicação, de algum processo que, na sua ótica, ofereça dúvidas na contratação de aeronaves, na contratação de materiais diversos, na adjudicação de limpezas, que na sua ótica lhe ofereça dúvidas relativamente ao bom desenvolvimento desses processos de acordo com a legislação em vigor?
É negativo, Sr. Deputado. Não tenho qualquer conhecimento.
Muito obrigado. É tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não estando presente ninguém a representar o Grupo Parlamentar da IEL, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre. Senhor Deputado Jorge Pinto, dispõe de 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Comandante. Agradecendo-lhe desde já as respostas que têm dado, muito diretas, muito francas e muito esclarecedoras. Agradeço por isso. E vou pegar em algumas das coisas que têm dito, até olhando mais para o futuro, porque noto preocupações que são preocupações partilhadas, certamente com o LIVRE e acredito com uma boa parte dos grupos parlamentares aqui presentes, no que diz respeito ao ordenamento do território, como acabou de responder ao grupo parlamentar do Partido Socialista, à própria floresta que nós temos no nosso país, seja ao título, imagino eu, de propriedade, seja do tipo de floresta, seja pela falta de mosaicos florestais que facilitem também o combate, mas também falou da questão das tecnologias. E eu se calhar começaria por aí, porque nós também já ouvimos aqui nesta comissão, ainda a semana passada, se a memória não me traiçoa, falar, por exemplo, da utilização de UAVs, portanto, os drones, para vigilância, para também, não sei, no combate, imagino que no combate de apoio às equipas em terra. Portanto, como o Sr. Comandante trouxe até na sua intervenção inicial esta ideia de mais tecnologia, eu gostaria, se nos pudesse aqui explicar um bocadinho, como vê este papel da nova tecnologia na prevenção, mas sobretudo no combate aos fogos florestais em Portugal.
Sr. Deputado, boa tarde, obrigado pela questão. Eu vejo a importância da tecnologia como transversal e como efetivamente a integrar em todos os processos, seja ele no processo, logicamente, da prevenção e do ordenamento do território, conforme sabe, num processo que diz diretamente respeito, nem direto, nem diretamente respeito à ANEPS, e, logicamente, vejo com bastante interesse e acredito que a incorporação da tecnologia naquilo que são os processos, quer do combate, quer do apoio à decisão, é fundamental. Mas também deixo-me aqui dar nota e deixar aqui também bem claro uma questão que é um papel importante para incorporar nos processos. Não só por si, não, nunca irá desvirtuar nem desvalorizar aquilo que eu trabalho, os recursos humanos, que são peça fundamental, é um bocadinho a resposta àquilo que é, naquele chavão que nós estamos a dizer, os meios aéreos só por si não apagam incêndios, é um bocadinho como toda a tecnologia. Se não tiver no chão, desculpa-me o termo, que é que nós costumamos dizer, não sei, dos bombeiros, se efetivamente a questão dos incêndios não se resolve só por si.
Agradeço. E, na sua perspectiva, acredita que da parte da ANEPS há uma consciencialização e uma vontade de avançar nesse trabalho de incorporação tecnológica e se há essa prioridade também por parte do Governo, que diz respeito ao apoio financeiro, porque sabemos bem dos custos também que esta aposta tem?
Eu não tenho qualquer dúvida a afirmar que parte da ANEPS, a estrutura operacional da ANEPS, há essa sensibilidade. E também não tenho qualquer dúvida em confirmar que parte da ANEPS tem havido trabalho e esforço em sensibilizar o patamar político para esse efeito. Não só agora, como há uns anos esta parte, desde quando eu incorporo, efetivamente, a Autoridade Nacional de Proteção Civil. E também tenho sentido, pelos feedbacks que vão sendo dando parte da nossa hierarquia, que efetivamente também há essa sensibilidade do patamar político.
Muito obrigado. Eu tenho apenas mais uma questão, Sr. Comandante, baseado naquilo que foi uma declaração do Sr. Ministro da Administração Interna. Julgo que a decisão ainda não está tomada, na verdade era dito que ela seria tomada depois do verão, mas que se prende com a reorganização dos comandos da ANEPS. O Sr. Comandante é parte interessada, bem interessada no sentido que faz parte, está dentro, e gostaria de saber, na sua opinião, e até olhando para o seu currículo e aquilo que nos trouxe na intervenção inicial, se acha, primeiro, desde logo, que há alguma diferença no terreno, se sentiu com esta mudança para os comandos subregionais, tal como eles têm existido nestes últimos poucos anos, e se acha que este regresso aos comandos distritais é alguma prova, em certa medida, uma prova do falhanço desta visão mais das comunidades intermunicipais, ou se é apenas um regressar a um modelo que já estava bem oleado e que teria funcionado bem, e se é essa a razão principal, porque da parte do Ministro não nos foi dito ao certo os porquês desta suposta reorganização, o voltar àquilo que era até há alguns anos, mas gostaria de saber a sua opinião em relação a este modelo atual e o futuro, que será, na verdade, também o passado.
Sr. Deputado, percebo a pergunta, percebo que gostaria de ouvir a minha opinião, enquanto detentor de competências de cargo, efetivamente, que tenho, apenas dizer-lhe que nós trabalhamos com o desenho que, efetivamente, o sistema nos dá. Quero com isto dizer o quê? Eu, conforme referi aqui, fui comandante distrital de Operações de Socorro de Vila Real. Em 2023, fruto da alteração organizacional da ANEPS, assumi as funções, fui desafiado, efetivamente, para as atuais funções. Adaptámo-nos, aplicamos um conjunto de dinâmicas que cada sub-região, cada um dos meus colegas teve que, efetivamente, incitar para que tivesse sucesso na sua missão, e é assim que eu trabalharei sempre. Enquanto estivermos neste desenho administrativo organizacional, trabalharei desta forma. Se amanhã fizer parte de qualquer processo de mudança, a minha resposta será exatamente a mesma e com a mesma competência e com a mesma responsabilidade. Desculpe não dar outra resposta, mas é aquilo que eu tenho a dizer.
Muito obrigado, Sr. Comandante. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento o nosso convidado. Sr. Comandante, assinalando a experiência já vasta que tem, as competências que manifestou, mas eu gostaria de começar esta nossa conversa por convidá-lo a identificar os concelhos que a sua jurisdição abrange e a área total que abrange.
Sr. Deputado, vou-lhe responder se calhar com números, que é mais fácil. O Comando Sub-Regional do Douro tem, como todos os demais 24 comandos sub-regionais, tem a sua área de jurisdição correspondente com aquilo que são os territórios das comunidades intermunicipais. A do Douro integra 19 municípios e a nível da área terá cerca de 5 mil quilómetros quadrados, mais ou menos.
Não houve área.
19 municípios, de 4 mil e não chega a 5 mil, 4.300, acho eu, 4.300 quilómetros quadrados. Nós costumamos dizer, Sr. Deputado, se posso complementar, vai de Freixo, Espada à Cinta, até Mesão Frio. São cerca de 200 quilómetros, mais ou menos.
Sr. Comandante, e sente-se confortável a gerir uma área tão vasta e tão complexa? Aliás, foi mesmo o Sr. Comandante que usou a expressão paisagem complexa.
Permita-me, em resposta ao que me está a perguntar, referi-me à paisagem completa no âmbito daquilo que são os incêndios rurais. O Douro, como todas as regiões, é muito mais heterogéneo a nível de situações de risco e, efetivamente, só por si, e conforme diz também o nome da sub-região, tem efetivamente um rio que só por si também e sabe bem o que significa o Douro, até para a economia, não só local como nacional, só por si efetivamente padece de uma atenção muito própria, e daí se calhar fazer algum sentido nós, eu dizer que tem que ser muito mais abrangente esta análise da proteção civil do que apenas nos incêndios rurais. Em relação à resposta que me sinto confortável, com a equipa que tenho a trabalhar comigo, efetivamente facilita muito o trabalho.
E a orografia também é muitíssimo complexa, não é? Bom, mas deixe-me perguntar. Nós estamos a falar de uma região, do ponto de vista demográfico, muito deprimida. Eu gostaria que nos falasse de uma dificuldade concreta, que é o recrutamento de operacionais para os corpos de bombeiros.
É conhecida, estamos a falar a nível de demografia de uma, e há aqui os deputados que poderão comentar aquilo que estou a dizer, mas no grosso modo, o acumular dos 19 municípios, estamos a falar de cerca de 180 mil habitantes, e relativamente à pergunta que fez, é transversal a todo o país essa dificuldade, e logicamente em territórios de baixa demografia, mais difícil se torna. Nós temos situações bastante complexas naquilo que é a capacidade de recrutamento, não só dos corpos de bombeiros, é transversal a todos os setores, dos setores da proteção e socorro. Os corpos de bombeiros não são exceção, mas também deixe-me dizer-lhe que há bons exemplos de dinâmicas que conseguem muitas vezes mitigar essa problemática. É um facto que é um problema, mas tem havido, nós temos um conjunto à nossa responsabilidade, 27 corpos de bombeiros. Nos 19 municípios temos a nossa responsabilidade, a coordenação institucional e operacional de 27 corpos de bombeiros. Temos algumas situações sensíveis. Preocupantes, temos uma ou duas. Isto dando força àquilo que eu estava a dizer, que há iniciativas bastante interessantes de parte dos seus comandantes e das associações humanitárias e dos municípios. E dos municípios, que não podemos eventualmente deixar de o dizer, que são cada vez mais um parceiro indissociável e sensibilizado para esta problemática, que permitem ir mitigando essa situação. E porque perceberam em conjunto, fruto daquilo que é também o trabalho que desenvolve a nível de comunidades intermunicipais, no caso assim do Douro e dos corpos bombeiros entre eles, que em conjunto conseguem ir minimizando essa situação.
Bom, nesse cenário, diga-me-nos, por favor, quantos bombeiros profissionalizados, isto é, aptos a entrar em combate de imediato, tem a região e quantas EIPs estão constituídas?
A sub-região, nos 27 corpos de bombeiros, apenas 3 ainda não têm equipas de intervenção permanente. Apenas 3 não têm. Ou seja, nós temos 39, neste momento, 39 equipas de intervenção permanente, já operacionalizadas, há muitos anos, e duas delas, neste momento, em processo de operacionalização resultante do processo de candidaturas de 2025. O que faz 200 a nível de EIPs, equipas de intervenção permanente, conforme sabem, são equipas profissionais que se pretende que respondam durante todo o ano, não só durante esta época de incêndios rurais, e para as várias áreas do que a proteção e socorro diz respeito, nós temos efetivamente na totalidade quase 2 mil operacionais que integram os quadros ativos do Corpo de Bombeiros, dos 27 Corpos de Bombeiros, temos 210 operacionais profissionais para o socorro. Não estou a integrar aquilo que é o socorro pré-hospitalar e aquilo que é depois os serviços de transportes de ambulâncias de doentes não urgentes, que também são profissionais do setor e das associações humanitárias que fazem um trabalho extraordinário também de complemento a esta resposta operacional.
Muito obrigado. Só para regressar a 2025, eu gostaria que nos traçasse o quadro de quais foram, digamos, as ocorrências que mais dificuldades criaram e quais foram em concreto essas dificuldades.
Sr. Deputado, num total de 311 ocorrências que nós tivemos neste período de reforço, do reforço operacional do DECIR, Dispositivo Social de Combate a Incêndios, que vai de 15 de maio a 15 de outubro, mas num total de 311 que tivemos, e essas referências o ano todo, mas que neste momento nós tivemos 7 ocorrências que fugiram, foram 7 ocorrências que obrigaram ao empenhamento até da assunção do comandamento por parte da estrutura operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil e que ultrapassaram de longe aquilo que são os 90 minutos que os senhores deputados sabem que é o ataque inicial. Efetivamente, estas ocorrências foram, Em Sabrosa tivemos Souto Maior e Paradela Guiães, tivemos a ocorrência de Tarouca, tivemos a ocorrência de Vila Real Cirarelhos, já foi aqui referida, Vila Real Andrães, que abrangeu dois concelhos, também no mesmo dia em que arrancou de Cirarelhos, tivemos Mamenta da Beira, Liomil, Taboaço Chavães, Freixo Pala Cinta e Mursa Carba. Este foi o conjunto das ocorrências que apresentaram maior problema para a resposta operacional da Sulugião. E porquê? Não só porque muito disto da dimensão que elas atingiram foi fruto da sua simultaneidade, porque quase todas elas arrancaram ou em simultâneo ou dois ou três dias de diferença quando tínhamos dispositivos sub-regionais, regionais e nacionais empenhados no combate a estas ocorrências.
Quando se refere a essas sete, foram apenas sete que necessitaram de
ataque ampliado? Não, da assunção em que a autoridade assumiu o seu comandamento das operações, em 311.
Muito bem. Gostaria de perguntar-lhe se teve à sua disposição não só os meios de que necessitava, mas sobretudo os meios que solicitou.
Sr. Deputado, infelizmente nunca temos à nossa disposição os meios todos que necessitamos e porque os que nós solicitamos vão de encontro com aqueles que nós à partida necessitamos.
Por isso é que eu acentuei os que solicitamos.
E eu não podia dizer ao contrário, porque efetivamente os meios são sempre finitos e quando estamos sujeitos a um processo de simultaneidade como o que acabei de referir, é efetivamente impossível dar resposta a todas as necessidades. Gostaríamos nós que assim fosse.
Pergunto-lhe, até tendo em conta não só este cenário terrível que foi, de facto, os primeiros 15 dias, os últimos dias de julho, os primeiros 15 dias, grosso modo, de agosto, e tendo em conta as previsões meteorológicas que eram apontadas, se foi criado, digamos, foi garantido o adequado pré-posicionamento de meios para antecipar a resposta.
Sr. Deputado, no âmbito daquilo que está definido nas nossas diretivas operacionais, e logicamente que as sub-regiões, mediante o que é a disponibilidade de recursos e o Douro, conforme eu já, permita-me apenas referir-me à nossa sub-região, assim, conforme já referi, nós temos efetivamente, a seguir àquilo que é a área metropolitana do Porto e de Lisboa, somos a sub-região com mais capacidade de disponibilizar recursos para o dispositivo tem, ou seja, a terceira. Nós efetivamente tivemos, como disse, 42 equipas e naquilo que está definido em procedimentos, nós fazemos tudo o que seja testado de prontidão superior, no nível 2 ou superior, nós pré-posicionamos, temos em três locais da sub-região, pré-definidos e de acordo com a análise de risco, equipas em permanência, efetivamente tendo em conta o risco e o nível de risco que está definido para aquele dia.
Portanto, do seu ponto de vista, a resposta, em termos de pré-posicionamento, foi
sim,
adequada.
É sim, é de acordo com o que está definido, de acordo com a classificação e análise de risco da sub-região.
Mas o senhor comandante referiu há pouco uma dificuldade concreta que consistiu na insuficiência de meios para render combatente.
É um facto. Respondi dessa forma afirmativamente.
E a que é que se deveu?
Deveu-se à quantidade de incêndios simultâneos e à duração que estes incêndios tiveram, e muitas vezes os corpos bombeiros e as várias entidades, efetivamente, também têm recursos finitos.
Finalmente, Sr. Comandante, eu gostaria que nos falasse um pouco do programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras. Na área da sua jurisdição, quantas aldeias seguras estão, de facto, em funcionamento e qual é a avaliação que faz?
Eu não lhe, Sr. Deputado, não lhe consegui precisar um número objetivo, efetivamente. Nós temos vários municípios que já têm o plano e o programa implementado. Temos outros que estão agora a arrancar gradualmente com esse processo. O que lhe digo é que o programa, quando é aplicado, tem uma avaliação bastante positiva. E é neste sentido que nós conseguimos ir afirmando perante os municípios que é um programa bastante positivo e importantíssimo no que há segurança de pessoas e bens e respeito. Por isso é um programa que está em crescente. Desculpe não responder com números exatos, que efetivamente não tenho.
Mas referiu aí um aspecto crítico, fundamental. Ele diz, quando está a funcionar adequadamente? Quantas conhece que estão a funcionar adequadamente?
Eu não lhe sei, se calhar não estou a perceber o que é o funcionar efetivamente ou adequadamente. O que é facto é que este programa já deu provas que quando o processo de sensibilização é integrado e incorporado pelas populações, tem um bom efeito. Dei um exemplo há bocado em resposta ao Sr. Deputado Rui Santos, em Vila Real, fruto desta sensibilidade que as populações já vão tendo, e esta sensibilidade é feita pelo programa em si e diretamente quando é aplicado nas populações, mas muito também que é a mensagem que vai passar pela comunicação social ao longo dos tempos. E, efetivamente, nós temos situações de sucesso, porque as pessoas hoje estão muito mais sensíveis a abandonar temporariamente as suas habitações, sabendo que pouco tempo depois irão voltar e porque é para a sua proteção. Por isso, desta forma, eu espero responder-lhe que, efetivamente, o processo está em evolução, temos alguns bons exemplos na sua região.
Perguntando de outro modo, lembra-se de alguma situação em que teria sido diferente se não existisse este projeto no terreno?
Lembro Mursa, por exemplo, há uns anos atrás. Lembro-me de Vila Real, em Cirarelhos, foi referido em 2024. São exemplos que eu posso desde já dar. E lembro já, efetivamente, situações que vão dando-nos força para acreditar que este programa é dos bons programas que, efetivamente, nós temos. Por isso, nós já temos 2, 3 bons exemplos, efetivamente, de casos de sucesso.
Muito obrigado pelas respostas.
Eu que agradeço.
Muito obrigada também. E não estando presente o grupo parlamentar do CDS-PP, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carlos Silva, dispõe de 4 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Comandante, agradecer a sua presença. O objeto desta comissão, como sabe, parlamentar de inquérito, visa, obviamente, procurar encontrar os ditos negócios dos incêndios rurais. E eu começo por aí, e esta pequena introdução, que desde 2017, como sabe, a competência para a contratação dos meios aéreos passou a ser tutelada pela Força Aérea, ficando apenas a cargo da ANEPS a identificação dos meios necessários. Nós confiamos plenamente nas nossas Forças Armadas e não querendo que sobre os nossos militares ou as suas chefias recaia qualquer tipo de suspeita infundada, pergunto ao seu comandante se é do seu conhecimento ter havido algum tipo de identificação ou contratação privilegiada com vista a algum ganho económico ou favorecimento de algum parceiro preferencial.
Não, Sr. Deputado, não é.
Muito obrigado, Sr. Comandante. É do seu conhecimento que algum ato do fogo posto possa estar associado direta ou indiretamente a interesses económicos ou a atividades lesivas do interesse público?
É negativo, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Consegue dizer a esta comissão se existiu por parte de algum operador privado ou público de fornecimento de serviços e equipamentos de combate a incêndios a tentativa de obter informação privilegiada junto da ANEPS, no sentido de saber, por exemplo, previamente os valores disponíveis ou o conteúdo dos cadernos de encargos para a contratação de meios e serviços de combate a incêndios?
É negativo, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Digamos que o objeto principal desta comissão ficaria aqui esgotado, mas já que estamos com outros temas, permita-me também aqui conversar um pouco consigo relativamente aos incêndios de 2025, nomeadamente na região que já referiu, a região de Douro Sul, e aqui com um foco especial em Sernancelho, como sabe, foi uma devastação e, obviamente, uma tragédia. E por isso importa também aqui perceber o que é que falhou e onde falhou, para que uma melhor prevenção de combate a incêndios rurais no futuro em Portugal. E nesse sentido eu pergunto ao Sr. Comandante como é que era feita a articulação entre o comando subregional e os comandantes municipais.
Sr. Deputado, é sempre difícil identificar o que é que falhou. Falhou foi que, porque estou a incorrer no risco de voltar a repetir, o que falhou foi que tivemos, no caso dos incêndios do Douro Sul, que referiu, e a dificuldade destes incêndios acabou por referir não só o de Moimento, ali o Mil, mas depois, posteriormente, 3 dias depois, o que abrangeu Sernancelho, Penedono, Pesqueira, Moimenta e ainda Vila Nova da Fascoa. 5 municípios, foi o que me tinha referido há bocado, fruto daquilo da entrada do complexo de incêndios de Trancoso-Sátão, que o Sr. Deputado também conhece bem aquela zona, incêndio este que acabou por ter só de perímetro cerca de 220 km, só de perímetro o incêndio, e quando entrou na linha da área de comando subregional de Douro, entrou em simultâneo, até porque uma área que conhece o Sr. Deputado, se calhar até melhor do que eu, no concelho de Sernancelho e de Moimenta em simultâneo, e que rapidamente atingiu Penedono e Pesqueira e 2 dias depois Foscoa. O que ocorreu, efetivamente, a ligação com os municípios, foi a partir de certo momento, e tendo em conta a dimensão daqueles incêndios, todos eles já no âmbito daquilo que é o nosso sistema de gestão de operações na fase 4 ou superior, foi assumida o comandamento dessas ocorrências pela estrutura operacional da ANEPS. Sendo que este incêndio, sendo fruto deste complexo de incêndios que já referi, acabou por ter um posto de comando operacional, que nós à data chamaríamos diretor, que esteve sediado em Sátão, e que depois, tendo em conta a quantidade de municípios que afetou, obrigou-nos a implementar postos de comando, nós chamamos postos de comando de frente, em cada um dos municípios. O posto de comando, a certa altura, que da nossa responsabilidade, que esteve sediado inclusive em Sernancelho, e efetivamente esta coordenação era feita direta e presencialmente com os próprios municípios, inclusive a ligação muito direta com o próprio Sr. Presidente da Câmara e com o Sr. Coordenador Municipal do próprio Conselho. De igual forma foi tratado com os restantes municípios. Essa coordenação foi bastante positiva e contribuiu para facilitar e mitigar algumas dificuldades. O que é que correu mal? O que correu mal foi, efetivamente, a quantidade e a dimensão dos incêndios e a velocidade em que eles propagaram e, a partir de uma certa altura, tendo em conta esta simultaneidade e dimensão, a limitação de recursos para dar resposta a todas as solicitações.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Outra questão. Receberam a informação atempada sobre as alterações do vento, nomeadamente o comportamento extremo do fogo ou o aparecimento de novos focos?
Sr. Deputado, conforme já respondi aqui, colegas também deputados, felizmente hoje temos uma capacidade de incorporar nova tecnologia, temos um núcleo de apoio à decisão em permanência no Comando Nacional, que nos dá com antecipação este tipo de informação, como também temos equipas no próprio Comando Regional de Técnicos Credenciados, que vão efetivamente dando esta informação, que nós replicamos de imediato para os postos de comando. Sim, houve essa informação, houve essa comunicação, e, logicamente, fruto também, volto a dizer, desta simultaneidade, desta dimensão, nem sempre foi possível dar resposta e antecipar a ação operacional em todas as áreas sensíveis.
Muito obrigado. Sr. Comandante, houve, eu sei que já algumas questões já foram mais ou menos respondidas, mas é um facto que tenho que as colocar para ficarem em ata, mas a pergunta que lhe coloco é se houve falhas nas comunicações de rádio ou dificuldades de contacto entre as equipas no terreno, tendo em conta as consequências. Muito obrigado.
Houve momentos, fruto também daquilo do que já referi há bocado, algumas zonas de sombra, como muitas vezes daquilo que é o excesso, a sobrecarga da rede de parte de utilizadores, houve alguns momentos onde foi difícil, não houve ruptura da rede, mas houve alguns momentos que dificultou a comunicação. Não podia dizer o contrário.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Foi ou não solicitada ajuda adicional para a zona de Sernancelho, e eu especifico, na passagem, como já disse, do Conselho de Sátão para o Conselho de Sernancelho, numa zona que até estaria devidamente tratada e preparada para poder haver um combate mais assertivo e não poder passar o incêndio para cá, para a zona de Sernancelho, que depois foi a tragédia que nós sabemos. A pergunta que lhe coloco é se foi ou não solicitada ajuda nesse preciso momento pelo Comando de Sernancelho.
Foi solicitado pelo comando, não só de Sernancelho, mas pelo próprio posto de comando operacional que estaria já aí localizado, foi solicitado, foi por nós solicitado, efetivamente, como está em procedimento, houve capacidade de despachar, inclusive, alguns reforços. Tenho que dizer, que ainda é de me repetir, que não de acordo com as necessidades que a situação obrigava. Os meios, tendo em conta esta dificuldade que tenho referido, nem sempre estão em proximidade, nem sempre estão disponíveis, tendo em conta que muitos deles vêm de outras sub-regiões e de outras sub-regiões, inclusive chegamos a ter meios do Alentejo. Por isso é, logicamente, o comando nível superior, seja regional, seja nacional, vai ativando procedimentos para ir ativando meios, mas efetivamente os meios muitas vezes demoram algum tempo a ultrapassar e a vencer as diferenças, como é o caso, tivemos meios de Coimbra, tivemos meios de Alentejo, tivemos meios de Lisboa, e efetivamente não, tivemos meios do Minho, tivemos meios da região norte toda, com uma questão que todos eles com missão atribuída, e muitas vezes iam chegando e iam trabalhando de imediato, mas não conseguiam dar resposta a esta abrangência de incêndio toda.
Muito obrigado, Sr. Comandante. No momento em que, e como sabe, eu vivi na primeira pessoa este flagelo dos incêndios, mesmo muito perto, e sabendo também que foram feitos pedidos de meios aéreos nesse preciso momento em que o incêndio transitava de um concelho para o outro, e percebendo também que os meios aéreos estavam muito próximos e passavam inclusive por cima desse local onde era desejável que tivesse sido combatido o incêndio e evitado que ele tivesse passado, a pergunta que faço é: quem é que no momento toma essas decisões que depois acabam por se traduzir em circunstâncias que podem ser consequências que foram, obviamente, trágicas? Pergunto eu.
Sr. Deputado, eu presumo que a pergunta se refira à questão da utilização dos meios aéreos que muitas vezes acabam por não atuar, onde teoricamente seria necessário.
Passavam, mas não...
Sim, essa eu percebo que seja a percepção muitas vezes do cidadão que está no local, que vê essa necessidade e que muitas vezes não percebe. Só na nota seguinte, até porque como é prática nossa no Comando Regional, implementamos algumas dinâmicas dos quais nesses momentos partilhamos imagens do que é a visibilidade dos meios aéreos com os próprios autarcas, os próprios comandantes no terreno, com os próprios responsáveis, de forma a justificar de imediato o porquê do não empenhamento. E o que é facto é que houve algumas inoperacionalidades dos meios, não por questões mecânicas, mas que os meios não tinham visibilidade para atuar.
Muito obrigado, Sr. Comandante.
Eu que agradeço.
Muito obrigado aos senhores deputados. Vamos agora passar a uma segunda ronda. Tenho para já duas inscrições. Pergunto aos senhores deputados. Sim, senhor deputado Alfredo Maia, por uma inscrição? Sim. E Fernando Carão, do PSD. Assim sendo, tenho quatro inscrições. Portanto, informar o senhor comandante que nesta segunda ronda os senhores deputados que se inscreveram, que foram quatro, irão ter dois minutos para elaborar várias questões. Depois, no final de todas as questões formuladas, darei a palavra novamente ao senhor comandante para responder em conjunto a todas estas questões.
Muito bem.
E começo então pelo Grupo Parlamentar do Chega. Senhor deputado Eliseu Neves, faz favor, dois minutos.
Obrigado, senhora presidente. Senhor comandante, mais uma vez. Senhor comandante, foi dito aqui nesta comissão de inquérito que o material adquirido, nomeadamente os kits para distribuição à população, seriam materiais de merchandising, mais concretamente as famosas cóbulas de fumo. Com a sua experiência operacional, acha que aquilo que era material, de facto, para proteger os cidadãos, ou aquilo não serviria para nada? E se isto não foi uma manobra de distração ou uma forma de especismo público e leviandade de quem adquiriu este material? E agora, só mesmo para terminar, o comandante referiu que nos incêndios no seu distrito necessitou de reforços operacionais de outros distritos, nomeadamente o Alentejo, de Coimbra. Diga uma coisa, aqui que estamos aqui nesta comissão, normalmente, quando essas equipas chegam, têm logo missão atribuída ou vão descansar? E se nos pode dizer quantas horas é que um operacional está na frente de combate nos incêndios? Em média, não é preciso ser ao minuto ou ao segundo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Dois minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, não consumirei tanto tempo. Gostaria apenas de colocar-lhe uma questão para pedir a sua opinião sobre uma reivindicação antiga dos corpos de bombeiros, e o senhor conhece bem essa realidade, no sentido da criação de um comando único próprio para os corpos de bombeiros.
Muito obrigada, senhor deputado. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, senhor deputado Fernando Queiroga, dois minutos.
Obrigado, senhora presidente, senhores e senhoras deputados. Senhor comandante, bem-vindo a esta comissão. Aqui três notas apenas, nestes dois minutos. Primeiro, já se falou aqui em incêndios de alguma envergadura e, portanto, perguntava ao Sr. Comandante que, quando despacha meios, nunca lhe aconteceu em nenhum teatro de operações contar, porque faz esse reconhecimento através de si ou dos seus comandantes conselheiros, despacha meios para entrarem numa certa zona, caminhos que supostamente estavam transitáveis deixam de estar. Alguma vez lhe aconteceu isso num teatro de operações, que contava que estivessem limpos e não foram? Depois, outra questão que eu gostava que explicasse com uma linguagem mais acessível, Sr. Comandante, se fizesse o favor, porque já tem sido recorrente e é um dos objetos desta comissão, a questão das despesas, e depois calha sempre aos bombeiros, coitado dos bombeiros que são sempre os maus da fita. Como é que são feitas, como é que são validadas essas questões, essas despesas do DECIR, se têm sido voltadas, se têm sido devolvidas, se não estão em ordem. Eu gostava que explicasse para que de uma vez todas ficasse bem esclarecido. E depois uma outra questão, até porque neste momento fala-se muito. Sr. Comandante, diga-me uma coisa. Como comandante subregional, já se foi aqui falado que solicita meios, quando vão meios para o teatro de operações, vão com missões, ou não? Já lhe aconteceu alguma vez mandar equipas para os teatros de operações e que não vão com missão definida? E, Sr. Comandante, era só, desejo-lhe, assim à sua estrutura, sucesso para esta época, nova época de incêndios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, novamente, parte do Grupo Parlamentar de Chega, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Comandante, antes de mais, muito obrigado. Perdão. Muito obrigado por todas as respostas que já deu e desde já desejar felicidades para esta época e para o futuro, porque as felicidades do Sr. Comandante são também felicidades para todos os portugueses. Por isso, Sr. Comandante, as maiores felicidades. Vou ser mesmo muito rápido, Sr. Comandante. O Sr. Comandante, é uma pergunta do Sr. Deputado Carlos Silva Santiago, do PSD, referiu, e eu tenho a certeza absoluta que é verdade, que não tem conhecimento de quaisquer interesses económicos por trás dos incêndios rurais de todos ou alguns. A minha pergunta é ao contrário. Mas consegue garantir que não há interesses económicos por trás dos incêndios rurais? Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Dou agora a palavra ao Sr. Comandante para responder a todas estas questões e para isso com um tempo indicativo de 10 minutos. Por favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu posso inverter a ordem de resposta?
Com certeza, pode responder.
Vou responder já ao Sr. Deputado Nuno Melo.
Pode responder na ordem que
muito
que
bem. Eu vou já responder aqui ao Sr. Deputado Nuno Melo, fazendo a pergunta dessa forma. Não, claro que eu não posso confirmar o que é que seja. Não tenho conhecimento, nunca tive conhecimento, nunca fui abordado. Não posso. A resposta é a mesma, no sentido exatamente do mesmo. Por isso, não posso responder. Eu percebi. Muito bem. Espero que tenha ido em contra à pergunta que fez. Muito bem, em relação, vou tentar agora, espero ter tomado nota, as devidas notas das perguntas, em relação também à pergunta agora, por ordem, do Sr. Deputado Eliseu Neves, relativamente à questão dos kits e da aquisição dos kits, se seria uma questão sendo a justificação que foram ações de marketing, se não seria despesismo público. Sr. Deputado, não competirá a mim, efetivamente, avaliar as decisões no momento que levaram, efetivamente, a estes programas. Sendo, porém, que estes kits, ou seja, estes processos, estes equipamentos, esta ferramenta de divulgação e sensibilização, cumpre o seu efeito como tal. Porque, efetivamente, e pelo que eu conheço, efetivamente, são como equipamentos ou materiais de sensibilização, e, efetivamente, aquilo tem alguns equipamentos que eu conheço, que nós conhecemos, são conhecimento público, não posso referir apenas a um, que se falou da questão das golas, mas todo o material de kits cumpre a sua razão, porque, inclusive, tem alguma informação de sensibilização que é sempre importante. Por isso, na questão da resposta, se a questão do marketing tem a ver com o despesismo público ou não. Peço que compreenda, não me compete a mim avaliar, efetivamente, analisar essa questão. E relativamente à pergunta sobre a questão dos grupos ou dos meios de reforço, se vão à comissão atribuída ou não vão. A solicitação, e também, se o Sr. Presidente permitir, também respondo um bocadinho a uma das questões do Sr. Deputado Fernando Queiroga, da questão da atribuição ou não das missões quando os grupos são pedidos. A solicitação de reforço de meios padece sempre de uma antecipação daquilo que é a missão, de uma missão. Ou seja, quando nos é solicitado por qualquer comandante operacional, a nossa estrutura operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, à nossa sala de operações, qualquer reforço de meios no âmbito daquilo que é o processo de apoio à decisão no posto de comando daquela operação, tem que vir definido qual é a missão e, efetivamente, para que é que servem esses meios. Por isso, eu não posso responder em contrário. Efetivamente, os meios são sempre solicitados de acordo com uma missão que lhes pretende ser atribuída. É a resposta, efetivamente, formal e que está definida no âmbito da diretiva operacional para o reforço de meios, tem que padecer sempre desta justificação para cada meio. Sejam eles meios terrestres ou meios aéreos. Sejam eles meios terrestres ou meios aéreos. Relativamente às horas, perguntaram-me às horas, cada combatente, foi-se deputado também. cada combatente, ou se está definido, está definido, está definido, está. Se efetivamente se ultrapassa muitas vezes esse limite de horas, sim, claro que sim, infelizmente sim, fruto daquilo que é a limitação e a dificuldade muitas vezes no reforço de meios. Mas também deixem-me acrescentar aqui um aspecto, e há aqui alguns autarcas, ex-autarcas, peço desculpa, aqui há alguns seus deputados que são ex-autarcas e que têm muitas vezes também já ouviram esta justificação, que não se prende só com os bombeiros, mas particularmente, especificamente com os bombeiros e com os sapadores florestais, que também fazem parte do processo e têm um papel importantíssimo no processo. Estes combatentes têm um sentido de missão acrescido quando as ocorrências decorrem na sua localidade, na sua casa. E muitas vezes, o próprio sistema faz força para que haja substituição. Também estou a olhar ali para o seu deputado também, Gonçalves também sabe o que eu estou a dizer, tem noção disto. Muitas vezes o próprio sistema, nós estamos a fazer força para que haja a substituição, a rendição destas equipas e temos uma resistência tremenda porque há um sentido de propriedade, de posse, o que dificulta também este processo. Esta minha declaração, estando a ficar gravada e registada, é a forma também de valorizar o contributo destas pessoas. Sem dúvida que isto incrementa e aumenta o nível de risco para os próprios combatentes, temos plena noção disso, mas também temos plena noção que nós não somos donos do processo e muitas vezes parece um processo de sensibilização para conseguir fazer ver essas pessoas que estão na altura de descansar para que amanhã possam voltar mais frescos e até para assumir outra função. Isto tem a ver com o tempo que está definido e todos nós sabemos que um combatente que esteja mais e quem tem anos de operação como eu, um combatente que esteja empenhado focado a 100% no combate, ao fim de 3, 4 horas está muito, muito, muito cansado, para já não dizer esgotado. Isto também é importante, temos esta noção. Relativamente à resposta à pergunta do Sr. Deputado Alfredo Maia, relativamente à criação do Comando Único. Sr. Deputado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil coordena institucionalmente o processo e de acordo com o que está definido no nosso sistema de gestão de operações, comanda as operações a partir do patamar do quarto nível, da sua quarta fase. Conforme eu disse há bocado, em 311 ocorrências que ocorreram durante o ano de 2025 na sub-região do Douro, avocamos o comando em 7. No mais de 95% destas ocorrências são comandadas e bem comandadas pelos seus comandantes dos corpos bombeiros com o apoio das demais entidades, técnicas das demais entidades. Se calhar não respondo efetivamente ao que me está a dizer, mas o que eu acho é que efetivamente, logicamente, os seus comandantes dos corpos bombeiros têm competência para assumir o comandamento das operações. É isso que eu tenho a dar em resposta relativamente à pergunta que me fez. E nisso nós confiamos. Daí termos... Pois eu sei. Eu percebo. O que eu acho é que, efetivamente, os seus comandantes têm bem definidos o que é a sua... Porque têm a responsabilidade máxima do comandante das operações na sua área de atuação própria e, em momento algum, com qualquer nível de organização, ficou afetada essa responsabilidade que lhe é atribuída no momento em que os seus comandantes de corpos bombeiros assumem o comandamento do seu corpo de bombeiros. E é desse nível que nós confiamos com eles e deixe-me dizer que temos excelentes, excelentes operacionais no comandamento das operações por parte dos corpos de bombeiros. Em relação às questões que o senhor deputado Fernando Queiroga pôs, respondi, acho que já respondi a uma, relativamente ao facto de se sim ou não nos apercebemos que muitas das vezes quando os meios são despachados para os teatros de operações identificam obstáculos que não, se calhar não estariam identificados por várias razões, também não se identificam as razões, sim. E é também acontece isso algumas vezes, fruto daquilo que é a dinâmica, muitas vezes, das condições meteorológicas da própria paisagem. Sim, isso acontece, mas também tenho plena noção, até porque a proximidade que temos com os municípios da nossa sub-região é que há um cada vez maior investimento, fruto da sensibilização que os municípios têm na melhoria das condições e acessibilidades nos seus terrenos rurais e florestais para que não aconteça essa situação. Mas deixem-me também usar como um exemplo, do que maior exemplo, aquilo que se que infelizmente o nosso país sofreu durante este ano naquele comboio de tempestades na zona centro, que sem dúvida todos os senhores deputados estão sensíveis ao trabalho, ao grande esforço que está neste momento o Estado a ter para que se consiga mitigar estas questões de acessibilidades e que para nós é uma preocupação. Nós, operacionais, nós temos a responsabilidade de coordenar muitas vezes as operações, é também uma grande preocupação. Por isso, claro, sim, Sr. Deputado Fernando Queiroga, não podia dizer o contrário, claro que sim, que às vezes aparecem obstáculos que não estavam, para que não estávamos preparados, efetivamente. Mas também, reforçando o valor dos municípios nesse sentido, esse trabalho é muitas vezes ultrapassado com o acesso e com os investimentos dos municípios, quer no processo de prevenção, quer muitas vezes também no processo dos incêndios, fruto do empenhamento dos seus profissionais, das suas maquinarias para nos ajudar e que são parte integrante do processo também do combate. A outra pergunta, despesas do ESIR, como é que podem ser validadas? Sr. Deputado, estas despesas são validadas pelos procedimentos que estão definidos, parte da diretiva financeira e parte daquilo depois também que é os compromissos e as responsabilidades que as várias entidades e particularmente as associações humanitárias têm, que no cumprimento dos períodos para entrega documental e para efetivamente a definição daquilo que são todos os processos que submetem naquela plataforma que o Sr. Deputado também conhece, e efetivamente que é a plataforma que gera, não só a mesma plataforma que gera e onde é vertida toda a informação operacional e depois permite validar aquilo que são os processos de submissão da compensação das despesas que as associações humanitárias, porque são aquelas que efetivamente diretamente trabalham, nós coordenamos, nós supervisionamos, e efetivamente têm a responsabilidade de suportar financeiramente aquilo que é a operação no seu momento de acontecimento, mas depois é fruto destes procedimentos e depois de validação, quer da própria da plataforma, cruzando os números dos operacionais e dos equipamentos que estiveram nessa ocorrência. E validada por nós, depois são validadas para os devidos efeitos. É dessa forma que, efetivamente, o processo de validação das despesas é feito. Por regra, o que está definido é que despesas não podem ser submetidas se não forem coincidentes com os meios, quer recursos humanos, quer meios técnicos que estiveram no teatro de operações. E assim tem funcionado. Sr. Presidente, eu julgo, se não podia que me corrigisse, mas julgo que respondi o melhor possível às várias questões.
Penso que sim. Também não me cabe a mim julgar, caberá aos senhores deputados julgar se essas respostas foram de acordo com o que esperavam, mas também os tempos regimentais também já concluíram, já foram concluídos. Senhor deputado Eliseu Neves, pede a palavra para...
Sr. Presidente, se me é permitido, ficou aqui uma pergunta que eu coloquei por responder. Será que posso voltar novamente com a anuência de todos os grupos parlamentares?
Apenas se todos os grupos parlamentares consentirem fazer. Foi uma pergunta que terá feito nesta última ronda que não terá sido respondida. Tendo a concordância de todos os grupos parlamentares? Não, parece que não reúne esse consenso. Pronto. Assim tenho que dar por encerrada esta audição. Agradecer ao Sr. Comandante a sua disponibilidade por aqui estar e mais uma vez, muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, Sr. Presidente. Cumprimento a todos, muito obrigado.
Senhores deputados, o próximo depoente já está presente. Eu penso que não estamos assim tão cansados para precisarmos de um intervalo assim tão grande. Eu apontaria para 5 minutos, acho que é o suficiente para 5 minutos para podermos recolher e reorganizar aqui os trabalhos. Sim? 5 minutos. Portanto, são 17h15 às 17h20, por favor.